Jesus é o Senhor. Fala para o seu vizinho, Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, confiado no teu precioso sangue, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, para ouvir o que está no teu coração. Seja comigo nessa noite, quero ser a tua boca, Senhor, e falar aquilo que o Senhor propôs nessa noite. Todos nós que viemos aqui, Senhor, viemos com essa expectativa de te ouvir, de ser encorajado, mas também advertido. Senhor, não queremos voltar como chegamos, queremos mais acréscimo de vida, queremos, Senhor, ser aperfeiçoados nessa noite. Ó Senhor Jesus! Boa noite a todos. Esta é a última mensagem desse título, extraindo vida da Escritura do Senhor. Eu vou compartilhar com os irmãos essa noite 4 tópicos. Vocês saberem, vou falar da Babilônia econômica, da Babilônia religiosa, da Jerusalém celestial, o versículo que nós lemos, e também que nós somos muito mais que vencedores. São esses 4 tópicos. Para falar, irmãos, para começar a falar de Babilônia, temos que falar a origem dessa palavra, Babilônia. Vem de Babel. Tanto Babel quanto Babilônia significa confusão. Nós sabemos que a Torre de Babel ocorreu lá no Velho Testamento. Nós não temos tempo de falar tintim por tintim o que aconteceu lá. Mas só queríamos dizer que quando a Torre de Babel ela foi erigida, os homens não estavam puros nos seus corações. Havia uma unidade, sim, mas eles estavam erigindo, edificando uma torre para alcançar o céu, mas sem Deus, sem o Senhor. E nós sabemos, ali no livro de Gênesis, que o Senhor ficou sabendo de tal coisa, e o que ele fez? Ele foi observar e ver o que estava acontecendo lá. E para que aquele edifício não prosseguisse, não avançasse, Deus confundiu as línguas. Havia naquele tempo apenas um idioma na terra. Mas por causa dessa torre, o Senhor confundiu os idiomas. De repente, começaram a falar outras línguas, tais como, lógico, não sei, mas talvez o francês, o inglês, o alemão, o russo, o árabe. Com certeza, esses idiomas vieram desse misturar de Deus. Deus fez isso e a edificação foi interrompida. Então a origem de Babilônia é Babel, que é a mesma coisa. Tanto Babel como Babilônia, mesma coisa. Agora vamos dar um salto, porque o nosso tempo é curto. E nós vamos falar do povo de Israel que estava no Egito por 400 anos, 430 anos, escravizados ali. Mas nós sabemos que eles foram lá, porque Jacó foi, estava lá José. E ali eles cresceram, se tornaram uma multidão, milhões e milhões. E eles se tornaram um problema para o Egito. Mas tudo isso é a presciência do Senhor. Todas essas coisas, esses 430 anos que eles ficaram lá, Deus estava olhando do outro lado. Nós, às vezes, estamos olhando só um determinado ponto, mas o Senhor tem uma visão panorâmica de todas as coisas. E ele é o El Olam, o Deus do tempo. Ele viaja no tempo. O Senhor não tem problema de ir para o passado, estar no presente e para o futuro. Então ele, na sua presciência, nesses 430 anos, ali em Canaã, havia muitos povos habitando naquele lugar. Porém, os habitantes desses povos que estavam ali, eles não eram homens normais. Eles eram mutantes. Muitas pessoas falam assim, Deus é cruel. Que isso? No Velho Testamento ele mandava matar um povo inteiro Que isso? Que Deus é esse? Fala que ele é amor, mas porque... Irmãos, tem que saber que aqueles habitantes lá, eles não eram normais, eles eram mutantes, eles eram filhos de mulheres com anjos. Eles eram realmente mutantes. Agora, voltando aqui, então, 430 anos, o povo de Israel ficou ali no Egito. E nós, essa história não está separada de nós, irmãos. Todos nós, todos os que estão aqui hoje, já estiveram aprisionados ou foram escravos do Egito. Assim como o povo, o Senhor tirou o povo dele do Egito e levou para o deserto, nós também fomos tirados do Egito e também fomos introduzidos num deserto. O Senhor tirou aquele povo, milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças, velhos, animais e muitos bens, viu? Eles rapelaram o Egito na sua saída. Então eles tinham muito ouro, prata, pedras preciosas, peles e por aí vai. E eles poderiam sair do Egito e ir para a boa terra, Canaã, em 12 dias. 12 ou 14? 12 dias. 11 dias. Mas tem um versículo que fala assim, que se eles entrassem em 11 dias lá, eles iam ser derrotados por medo dos povos que moravam lá. O Senhor, na sabedoria do Senhor, eles ficaram 40 anos no deserto. Por quê, irmãos? Porque quando eles saíram do Egito, eles tinham uma cultura. Eles conheciam um pouco de Deus só. Mas eles tinham uma cultura egípcia. Era o povo de Deus, mas tinha uma cultura egípcia. Na alimentação, no falar, em tudo. Nós também estávamos no Egito, saímos do Egito com uma cultura egípcia. E fomos introduzidos no deserto, que é a Igreja. Irmãos, nós estamos no deserto, estamos na igreja, para aprender a cultura divina, assim como o povo de Israel aprendeu a cultura divina no deserto. Foi no deserto, irmãos, que o Senhor começou a se mostrar a esse povo, cara a cara, com seus milagres, com seu tabernáculo. Eles experimentaram o maná. Não fizeram nada para comer o maná. O maná caía do céu. Eles não fizeram nada para beber. A água saía da rocha, que é Cristo. E hoje na vida da igreja, o que nós temos para comer? Maná e água! Cristo é o maná. Cristo é a água. E nesses 40 anos do deserto, não estragou a roupa nem os sapatos. O Senhor fez isso. E o Senhor está fazendo isso com cada um de nós. Nós estamos na igreja. Então, quando eles entraram na boa terra, avançando um pouquinho mais, eles tiveram que lutar. Eles tiveram que avançar. Só que depois de 40 anos, eles já tinham uma experiência de batalha, de guerra. E já estavam claros como água do que eles iam enfrentar ali naquele lugar. Eles precisavam desalojar os mutantes que habitavam ali. Anormais. Por isso que Deus dava ordem. Mate tudo. Homem, mulher, criança, velho, animais, não deixe nada vivo ali. É uma ordem, sob o ponto de vista humano, escabrosa. Poxa, que ordem difícil. Pensou em matar criança, velho, todo mundo, cachorrinho, gatinho, papagaio. Matava tudo. Porque aquelas pessoas não eram humanas. Entendem? Elas não eram humanas. Elas eram mutantes. Uma aberração. Lembra do Golias? Todo mundo conhece o Golias. Golias era um deles. 3 metros de altura. Um absurdo. Então eles entraram ali, irmãos, e começaram então a obedecer o que o Senhor tinha dito. E eles foram avançando, foram desalojando e foram ganhando a terra. Então eles começaram a habitar nas casas, sem plantar vinha, sem plantar nada. E ali foi estabelecido o reino de Israel. Porém, o tempo foi passando. Os antigos ali foram morrendo. Josué morreu. E aqueles jovens, eles não foram treinados a conhecer o Senhor. Então foi onde surgiu a era dos juízes, a época dos juízes. Quem eram eles? Levantava um que servia o Senhor, amava o Senhor e queria servir o Senhor, invocando o nome dele. Todos os juízes tinham a prática de invocar o nome do Senhor. Quando ele começava a praticar, o Senhor levantava como juiz e mudava a história de Israel. Era só o povo voltar para os ídolos que eles eram entregues aos inimigos. Toda vez que eles viravam a costa para o Senhor e adoravam os ídolos, acontecia uma tragédia. Ficavam, às vezes, escravizados de uma nação por 8 anos, às vezes 20 anos, até que levantava um juiz que levava o povo a se voltar ao Senhor. Então, novamente, havia liberdade. Até que depois, nós sabemos, foi levantado Samuel, e de Samuel chegamos até Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e quando ele foi levantado por Deus, as coisas mudaram. E Davi foi aquele que descobriu um lugar que Deus amava. Jerusalém, a cidade de paz. E em Jerusalém havia também o Monte Sião. Tanto o Monte Sião quanto Jerusalém, os dois são lugares amados pelo Senhor. Nós lemos um versículo hoje aí, sobre Sião e Jerusalém. Davi, titulado, né, ou empossado como rei de Israel, ele lutou por uma cidade que chamava Jebus. Jerusalém chamava Jebus. Ele ganhou essa cidade para o Senhor. E ali se tornou o centro da vontade de Deus naquela época. Jerusalém, a cidade amada pelo Senhor. E foi ali que o Senhor permitiu que o templo fosse levantado, edificado. Era ali que estavam as coisas que o Senhor amava. Jerusalém, a cidade capital de Israel, vamos dizer assim. Porém, irmãos, o povo, ao dormir Davi, vieram seus filhos. E pouco a pouco, o povo de Israel caiu novamente na idolatria. Afastaram do Senhor, deixaram de invocar seu nome, viraram as costas para o Senhor e adoravam até a rainha do céu. Está na Bíblia. Queimava incenso a rainha do céu. O Senhor ficou muito ofendido. O Senhor se sentiu traído. Isso é infidelidade. Esse é um povo que carregava o nome do Senhor, porém se virou contra o Senhor para amar, idolatrar, adorar ídolos de pau e pedra, que não fala, não ouve e não se move. O Senhor, através dos seus profetas, falou muitas e muitas vezes, e eles não obedeceram. E o Senhor disse assim: eu vou mandar vocês para o exílio, para a Babilônia. Vocês gostam de confusão? Então vou mandar vocês lá para onde? O lugar próprio. Lá tem ídolos, confusão, escravidão, é isso que vocês querem? Não me querem aqui em Jerusalém? Então vocês vão para lá. Mas, o Senhor sempre falava, se vocês se arrependerem, eu mudo de ideia. Se vocês se arrependerem, eu também me arrependo. Só queria falar um trecho que eu li hoje, de Jeremias. Havia um rei um grupo já estava na Babilônia. Mas ainda, Jerusalém estava intacta, o templo ainda estava intacto, estava ali. E o rei da época chamava Zedequias. E o senhor, o Jeremias falando as palavras: se arrependam, voltem a mim, ó povozinho de Israel. Se se arrepender um pouquinho, muda a sorte de vocês. Não vou fazer o que eu quero fazer. Aí mandaram prender, jogaram o Jeremias num poço cheio de lama. Aí depois, alguém disse: tira lá, ele vai morrer lá. Aí Zedequias deu ordem para tirar Jeremias do poço. E ele estava num lugar mais adequado. E Zedequias foi até ele e falou assim, particularmente, falou assim: Jeremias, tem alguma palavra do Senhor para mim? Zedequias falou, Jeremias falou: se eu falar o que o Senhor pediu para falar, você vai me mandar matar. Porque eu tenho que falar o que o Senhor falou. E você não aceita o que ele fala? Falou: não, fica só entre eu e você. Prometo que eu não vou mexer com você. Não vou te matar, não vou te prender, vai nada. Só quero saber o que, que o senhor mandou falar. Olha, ele mandou falar o seguinte: se você se entregar a Nabucodonosor que está vindo aí, já está chegando, já está aí ao lado, você vai ser preso, vai ser enviado para a Babilônia com seus filhos, com alguns, uma boa parte aí do povo, e ele diz que não vai mais pôr fogo, não vai destruir mais Jerusalém nem o templo. Irmãos, não é uma boa proposta? Você como rei, veja como é importante a liderança. Irmãos, liderança, tem muita gente querendo ser líder, querendo ter posição, mas é complicado isso. Porque o senhor vai cobrar dos líderes. O senhor vai cobrar. Por exemplo, quando o senhor Jesus voltar, ele vai perguntar para o Mondong, para o Pedro, Esas, sobre a igreja de Bauru. Sabe para quem ele vai perguntar? Silvio, Flávio, Mário e João. Cadê a igreja de Bauru? Então é muita responsabilidade, irmãos, da gente estar à frente. O senhor nos preparou para essa liderança, vocês têm que orar por nós, não criticar a gente, viu? Ore por nós, que nós vamos dar conta de vocês na volta do Senhor. Então não é fácil. Ele, puxa, se ele fosse um líder que amasse Jerusalém, o que, que ele deveria fazer? Se entregar para Nabucodonosor. Mas o que, que ele fez? Ele falou assim: os príncipes vão perguntar para você o que você falou para mim. Não fale o que você falou para mim, tá certo? E deu uma ordem lá, fala assim, assim, assado. E Jeremias falou aquilo: amados e queridos irmãos, Nabucodonosor, tchau, arrebentou, entrou em Jerusalém. Tinha mais saída. Entrou com o seu exército. Sabe o que Zedequias fez? Tinha uma passagem secreta do seu palácio. Ele usou aquela passagem secreta. Eu acho que vocês já viram muitos filmes sobre isso, né? Ele saiu com a família dele e um pequeno exército por ali. E ó, fugiu. Nabucodonosor alcançou Zedequias. Matou seus filhos na vista dele. Ele olhando matar os filhos dele. E ele olhando provavelmente com olhos de ira, Nabucodonosor furou os dois olhos dele. Ele foi para Babilônia cego dos dois olhos, sem filhos, sem mulher, e 4.000 pessoas foram para lá e ele morreu na prisão. E Jerusalém foi destruída. Nabucodonosor queimou Jerusalém, queimou o templo e levou todos os utensílios sagrados para a Babilônia. Que tragédia, não? Porque um líder não quis ouvir o que o senhor falou para fazer. Então, onde eu quero chegar? É esse pano de fundo mostrando o que aconteceu no Velho Testamento. E depois de 70 anos, o povo voltou. O senhor disse que ia voltar. Isso é história, irmãos, não tem como mexer nisso. Foram 70 anos que eles ficaram lá, depois eles voltaram para Israel, para Jerusalém, para Judá. Ali eles foram reedificar o templo, sem a arca, é importante dizer, sem a arca. E chegou nos tempos do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus veio, o que eles estavam fazendo? Totalmente na religião, totalmente contra o Senhor. Estava ali o Deus triuno, presente, andando ali. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eles perseguiram o Senhor o tempo todo. Onde o Senhor ia, tinha os espias lá para falar mal dele. Até que fizeram o que eles queriam fazer. Matar o Senhor Jesus na cruz. Mas tudo isso estava dentro da presciência da sabedoria de Deus. Irmãos, do nascimento do Senhor Jesus, eles não obedeceram. Deus deu ainda uma oportunidade para eles por 70 anos. No ano 70, depois de Cristo, o general Tito, general romano, isso também é história, ninguém pode mais alterar isso, já aconteceu, invadiu Jerusalém, invadiu Israel, queimou a cidade, queimou o templo, derrubou tudo, só ficou uma paredinha que hoje você pode ver lá em Israel, chamado o Muro das Lamentações. A história mostra que o sangue derramado dos judeus foi tão grande, tanta gente que morreu ali, que na altura do cabresto de um cavalo assim, havia uma... Não, desculpe, isso aí é outra coisa. É enxurrada na calçada de sangue. Uma enxurrada. Pensa um pouco, dia de chuva. Você já viu enxurrada no dia de chuva? Lá aconteceu uma enxurrada de sangue. Por quê, irmãos? Porque se voltaram contra o Senhor. Rejeitaram o Senhor. Então, o tempo passou. E hoje? A Babilônia está presente, efetivamente, nos nossos dias. Essa Babilônia está em todos os lugares, tanto a econômica quanto a religiosa. Então agora, vamos ler alguns versículos de Apocalipse. Primeiro, vamos ler Apocalipse 14, 8, irmãos, abram aí. Apocalipse 14, 8. Pronto? Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Agora vamos para Apocalipse 16, 18 e 20. Apocalipse capítulo 16, versículo 18 e 20. Pronto? E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. 19. E a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. 20. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Eu estou primeiro falando da destruição de Babilônia, antes de falar dela. Essa Babilônia aqui caiu, vai cair. Talvez um asteroide vai bater na Terra nesse período. A tal ponto, irmãos, que vai dividir a cidade em três partes. Olha só. E todas as cidades das nações, não é só lá, nessa aqui. E lembrou-se Deus da grande Babilônia. As ilhas fugiram, por que será, hein? O mar provavelmente encobriram essas ilhas e os montes não foram achados, só água. Vamos agora para Apocalipse 17, 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Está vendo? O que é Babilônia, irmãos? Estão me acompanhando? A mãe das... que fala ali? E das abominações da terra. Você quer saber agora a origem de tudo que está acontecendo de ruim nessa terra? Existe uma Babilônia, uma confusão. Os homens estão desesperados, sem esperança, incertos. Por quê? Olhando para o que está acontecendo no mundo. Maldade, trambicagem, violência. E o que move Babilônia, tanto a religiosa quanto a econômica, é o dinheiro. Tudo isso aqui por causa do dinheiro. Olha só. 17, 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Será que precisa pensar muito para saber que cidade é essa ou não? Que cidade é esta que domina sobre todos os reis da terra? Se ainda você tem dúvida, vamos ler Apocalipse 18, de 11 a 13. Apocalipse capítulo 18, versículos de 11 a 13. 11. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, está vendo? O dinheiro. Porque já ninguém compra sua mercadoria. Isso com a queda da Babilônia. 12. Olha só. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas e pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda e de escarlata. Então aqui é um grupo de joias. Quantas pessoas hoje se matam para comprar essas coisas? Ó, mercadoria de ouro. Não vou pedir para ninguém levantar a mão se tem algum objeto de ouro em você aí. Né? De prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda e de escarlata. Quer dizer, joias e roupas. Isso é a grande Babilônia. Lá no deserto, o povo só tinha uma roupa. Já pensou se ficar 40 anos só com uma camisa, uma calça e um sapatinho? Que mal há. É a simplicidade das coisas de Deus. Olha que legal. Isso é Deus, irmãos. Mas na Babilônia, ouro, mercadoria de ouro, prata, pedras preciosas, pérola de linho finíssimo, de púrpura, de seda e de escarlata. Outro grupo é os móveis. Quanta perda de tempo de imobiliar a casa. Ó, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Existem certas mansões que vão comprar mármore de Carrara.
É.
Quanta perda de tempo. Ao cair o asteroide, irmãos, não vai ficar nada em pé. Muita gente nessa confusão, nessa Babilônia econômica, está gastando toda a sua energia para uma coisa que vai acabar logo já já. Nós temos, irmãos queridos, de canalizar a nossa energia para as coisas de Deus. Não é proibido você ter sua casa, seu carro, essas coisas. Ó, aqui fala também disso. Ó. 13. E canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas. Alimentação. O terrorismo da alimentação. Se ligar a televisão, tem muitos canais falando de receitas. Inúmeras, tem milhares e milhares de receitas. De um ovo, dá para você fazer muitos pratos diferentes. É a Babilônia. Enquanto lá no deserto só tinha o maná e a água, aqui, canela de cheiro, especiarias, cominho. Qual outro? Hã? Pimenta do reino, orégano, Todos os pratos hoje, as receitas têm que ter essas coisas. Incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas. Tudo bem que você não pode estar perdendo muito tempo com aquelas outras coisas. Mas todo mundo aqui gosta de uma picanha assada, não vem não. E aqui está falando, ó, gado e ovelhas. E último grupo. E de cavalos, de carros, de escravos e até alma humanas. Você achou que o carro ia escapar? Os automóveis. Quanta perda de tempo com os automóveis. Quanto dinheiro, quanto sacrifício, quantas horas extras. Quanta trambicagem, quanto assalto. Por causa de ter um carro importado principalmente. Isso é a Babilônia econômica. Todos nós estamos envolvidos. Ninguém aqui pode dizer, eu estou fora, não está. Mas vocês vão ver que você pode estar fora. Vai ter um clamor já já. Apocalipse 18, 21 a 24. Mesmo capítulo 18, 21 a 24. Vou ler, 21. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca, jamais será achada. Vocês já chegaram à conclusão que cidade é essa ou não? Que cidade que tem tudo aquilo que vocês viram ali até agora? De uma maneira abundante e rica. 22. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá. Está vendo? Não era só vestimentas, joias, comidas, mobília e carros, mas também música, teatro, filme, cinema. Tudo isso faz parte da grande Babilônia econômica. Mas o Senhor vai destruir Babilônia, então não vai se ouvir mais isso. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra. O jovem aqui poderia alguém falar um grande do cinema famoso, ó. Os mercadores foram os grandes da terra. Quem poderia citar um nome aí? É. Não. Diretor. Está vendo? Todo mundo sabe. Ele é famoso. Nesse dia, isso aqui não vai ter mais espaço para esses caras não, viu? Porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Isso aí, irmãos, é feitiçaria. Cinema, novela. Não estamos aqui, irmãos, proibindo vocês fazerem isso. Mas o Senhor deu um encargo. Nesses dias ele está fazendo ajustes finais. Ele está chegando, ele está voltando. Ele está voltando, ele está mais próximo do que vocês estão pensando. Não brinque com essa palavra. O Senhor está avisando que, porque ele é o nosso amigo. Não permita ser enfeitiçado com essas coisas. Leva o seu dia a dia de uma maneira bem clara, que as coisas do Senhor são mais importantes que essas. Fazendo isso, você está protegido, como vocês fizeram essa noite. Vocês poderiam estar no cinema, poderiam estar no teatro, poderiam estar em outros lugares, mas vocês optaram em estar aqui. E o Senhor está vendo o teu coração. Isso aí vai contar no tribunal de Cristo. Olha só. 23. Aqui já, você está vendo? O 24. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Aqui já é a Babilônia religiosa. A Babilônia religiosa, a confusão religiosa, não permite os cristãos verdadeiros, genuínos. Todos esses 2000 anos, irmãos, muitos cristãos genuínos, testemunhas de Jesus, foram mortos por a Babilônia religiosa. Aqui fala, no 24, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Isso já começou logo do que o Senhor Jesus ressuscitou, que começou a era da igreja. A igreja de Esmirna foi muito perseguida pelo Império Romano, muito sangue derramado, muitos cristãos foram queimados, comidos por leões. Ó, a grande Babilônia, religiosa. 6:9, ó. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Apocalipse 6:9. Tá vendo? Quando abriu o quinto selo, esses aqui foram mortos pela grande Babilônia religiosa. Apocalipse 18, 4-5. Apocalipse capítulo 18, versículo 4 e 5. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. O Senhor está falando para todos nós que estamos aqui nessa noite: retirai-vos dela, povo meu. Vai retirar do quê? Onde está teu coração com respeito aos bens materiais? Onde está o teu coração com respeito às coisas religiosas? Irmãos, estamos igrejando, eu estou igrejando há 40 anos. Uma coisa que me atraiu para a vida da igreja foi a genuína palavra. A palavra da verdade. A palavra do reino de Deus. Nós não podemos perder a nossa identidade. Eu queria, irmão, nessa oportunidade, eu sei que está sendo gravado, e alguns irmãos vão ouvir isso também pela internet. Eu queria pedir para os irmãos: irmãos, tenham cuidado com as coisas que vocês estão ouvindo, com as coisas que vocês estão lendo, e que vocês estão postando. Você acha uma frase bonita lá, e coloca para todo mundo ler, e divulga isso. Pode ser que seja uma frase de um líder como é que fala, da macumba. Você nem sabe a origem, a fonte. Sabe, irmãos, às vezes os irmãos mandam vídeo. Eu mando um vídeo e falo assim: vou ver o que é que me mandaram. A hora que eu começo a ouvir que fala assim: bom dia, hoje a palavra que eu vou falar... Ah, eu já desligo. Eu quero espírito, irmãos. Eu quero vida, não tenho mais tempo para ficar ouvindo almáticos e palavras de filosofia. Fujam da filosofia, irmãos. Volte à genuína palavra de Deus. Tem muitos irmãos publicando aí coisas do Chico Xavier. E nem sabe que é dele, porque não foi pesquisar. Achou bonito ali e publica. Não pode, irmãos. O Senhor está falando para nós nessa noite: retirai-vos dela, povo meu. Fala para o seu vizinho: retirai-vos dela, povo meu. Filosofia não é a palavra de Deus. Por exemplo, palavras são palavras, nada mais que palavra. Bonito, né? Mas e daí? Isso muda você em quê? Eis que eu vi uma borboleta que voava pelos céus. Eu olhei a borboleta e pensei: como seria bom se eu pudesse voar como uma borboleta? Isso vai mudar você em quê? Mas quando você lê assim: retirai-vos dela, povo meu, para que não seja cúmplice. Sabe, irmãos? Olha, tem líderes cristãos aí falando bobagem. Um pastor renomado, que gosta de falar muito para casais, falou agora recentemente que a morte do ator, ele foi batizado, agora ele está em Cristo. Jesus, tenha misericórdia. Ele foi afogado, não foi batizado. Morreu afogado. Não foi batizado. Não sei como é que era a vida dele, se ele criou no Senhor ou não, mas aquilo ali não foi um batismo. Isso é a Babilônia religiosa, irmãos. O dinheiro. Irmão, nós sabemos que dízimos e ofertas é um direito que nós temos de ser abençoados. Mas muitos líderes cristãos estão usando isso de uma maneira errada, distorcida, denegrindo aquilo que o Senhor mandou fazer. É feio. Não fala em outra coisa a não ser dinheiro, 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 dinheiro. Não tem palavra. Não tem uma palavra de advertência. Não tem uma palavra. A palavra é com água, com açúcar. Muitas pessoas vão para lá para ouvir o que elas querem ouvir. Mas na vida da igreja, irmãos, você tem que ouvir o que o Senhor quer que você ouça. Palavra que pode mudar você, dar uma direção. O Senhor está falando para você forte nessa noite, para mim, para você, para nós. Retirai-vos dela, povo meu. Não desperdice o seu tempo, sua energia com as riquezas materiais e com as coisas religiosas. Olha que eu vi, e passa para todo mundo, uma baboseira, irmãos, que não tem começo, meio nem fim. Tem nexo. Não tem fundamento. Não te dá vida. Pelo contrário, você fica seco. Fuja da filosofia. Tem muita coisa bonita falando por aí, que não muda ninguém. As coisas do Senhor são simples. Invoca-me e eu te responderei. Ó, mas isso é muito simples, né? Invoca-me e eu te responderei. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa vontade de Cristo Jesus para conosco. Tem nenhuma filosofia. É a palavra pura do Senhor que muda cada um de nós. Então agora, falamos de Babilônia. Espero que vocês não tenham ficado assustados. A intenção de Deus não é assustar vocês, mas é despertar vocês a sair de Babilônia. Por favor, irmãos, tenham cuidado no que vocês ouvem, no que vocês leem. Aqui nós não estamos proibindo vocês de ouvirem, nem de ler, nem de postar. Entenderam? Mas o cuidado é de ver o que estão vendo, o que estão ouvindo. É isso que o Senhor está nos alertando nessa noite. Mas, agora tem boas notícias. Vamos para o lado gostoso agora da mensagem. É, Hebreus 12, 22 e 24. Você saiu de Babilônia? Do seu coração você saiu de Babilônia? Amém. Se você saiu de Babilônia, fale amém.
Amém.
Amém. O Senhor ouviu, hein, e sabe. Então, se você saiu de Babilônia, nessa noite, no seu coração, então você, agora, pode se apropriar de Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Você, eu, nós, temos chegado ao Monte Sião. Amém! Irmãos, chegamos no Monte Sião! E onde? E a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal Assembleia! Está feliz? Diz amém! 23. E igreja dos primogênitos. Fala para o seu vizinho. A igreja dos primogênitos. Arrolados nos céus. Ivaldo está arrolado no céu. Você pertence a um hall. Não um hall de membros que a gente... que algumas igrejas publicam assim na parede, principalmente dos bons dizimistas. Você está no hall do Senhor. Aqui, ó, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Amados irmãos, nós estamos em Jerusalém. Estamos na igreja. Romanos capítulo 8, 31, 39, para terminarmos a última parte. Romanos capítulo 8, versículo 31 até 39. Acharam? Que diremos, pois, às vistas dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você veio aqui essa noite querendo ouvir o Senhor falar. Ele deu uma advertência. Agora ele vai te dar um encorajamento. Se ele é por nós, quem é contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Né, Nivaldo Borges? O Senhor intercedeu por você? Nós oramos, o Senhor te deu o que você pediu? Amém! Ele intercede por nós! 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Os irmãos falam não, tá certo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Não. Angústia? Não. Perseguição? Não. Fome? Não. Nudez? Não. Perigo? Não. Espada? Não. 36. Como está escrito? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. O que isso significa? Boa notícia para todos nós que estamos na vida da igreja. Todo dia a sua vida da alma está sendo morta. Já não falaram um amém muito forte, não. Vou falar de novo. Todo dia a tua vida da alma está sendo morta. É duro você pôr a vida da alma para morrer. Ela gosta de ficar viva, mas tem que morrer. 37. Em todas essas coisas, porém, somos pouquinhos vencedores? Não. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos no amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor te escolheu. O Senhor mudou tua sorte. O Senhor tirou do Egito e está querendo tirar você de Babilônia. Saia dela, povo meu. Porque o amor de Cristo entrou dentro de nós. Ele é que nos guarda de todas as coisas. Não devemos temer nada. É absurdo nós, às vezes, termos medo da noite. Chegou a noite, delírios tremos. Né? Tem medo da noite. Nós não temos que temer nada, vocês viram aí? Nada devemos temer para os que estão em Cristo Jesus. O amor de Deus nos guarda de todas as coisas. Amém, irmãos? Vamos parar por aqui. Os irmãos têm até 9 horas, ou 9 e 5. Aqui no meu relógio está 10 para as 9, mas pode ser por aquele relógio lá.